Sintonizam a Voz da América a transmitir em português a partir dos seus estúdios em Washington, D.C.
Olá, ouvintes, 13 horas aqui em Washington, João Santa Rita ao microfone. Nesta terça-feira, 31 de outubro, foi o dia em que foi assassinada por dois dos seus guarda-costas a primeira-ministra da Índia, Indira Gandhi. Foi em 1984. Hoje aqui em Washington, 14 graus centígrados, produção de Mariano Bartolomeu, a assistência técnica é de Wagner Roberts. Vamos começar por ver as notícias internacionais a esta hora. Donald Trump minimiza acusações contra antigo conselheiro da sua campanha presidencial. No Quênia, o líder da oposição diz que vai exercer o direito à resistência. À nossa frente, hora e meia de emissão, como sempre a primeira meia hora é dedicada à Angola. O presidente angolano ordenou a revisão do setor petrolífero. Parece que vai haver mudanças, levantando a questão: que futuro para Isabel dos Santos?
O setor nacional Angola está mal, o setor petrolífero. É preciso fazer correções. Essas correções começam justamente a mexer com os recursos humanos.
Pode a UNITA vir a ser liderada por um filho do seu fundador?
Não estou muito bem a andar na muleta do nome do pai, mas eu estou aqui como militante que faz o seu trabalho, que faz o seu caminho e, sobretudo, sem pressa.
Vamos também falar de uma disputa sobre água na Uila e vamos também falar de vandalização de cemitérios no Namibe. Fique connosco para ouvir os pormenores destas e outras reportagens. Mas para já, as notícias internacionais com o Álvaro Lugero de Andrada.
E começamos aqui em casa com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, a minimizar hoje a importância de um seu conselheiro de política externa durante a campanha eleitoral, que se considerou culpado de ter mentido a agentes federais sobre as alegadas ligações com a Rússia. No Twitter, Trump disse que poucos conheciam George Papadopoulos, que ele descreveu como voluntário na sua campanha e que, segundo disse, já se provou ser um mentiroso. Trump acusou os principais órgãos de informação de emitir notícias falsas e de estarem a trabalhar horas extraordinárias para divulgar falsidades. Ontem, o procurador especial que investiga as alegadas ligações com a Rússia indicou o antigo diretor da campanha de Trump, Paul Manafort, e o seu sócio Rick Gates, de fuga ao fisco e lavagem de dinheiro. Já Papadopoulos esteve envolvido em ligações com personalidades com alegadas ligações ao governo russo e terá mentido sobre isso aos agentes federais. Em Moscovo, um porta-voz do governo rejeitou as alegações de que Papadopoulos teria contactado alguém ligado ao governo russo para organizar um encontro entre Trump e o presidente Putin.
Na sua primeira aparição após o anúncio da reeleição do Uhuru Kenyatta como presidente do Quênia, o líder da oposição, Raila Odinga, classificou hoje a votação de falsa e pediu aos seus apoiantes que refutem a legalidade do ato. Odinga disse que as eleições foram uma charada e disse que vai regressar à tarefa difícil, mas essencial, de realizar eleições e fazer a democracia funcionar no Quênia. O líder da oposição revelou a criação do que chamou de uma Assembleia do Povo, através do qual a oposição vai exercer o seu dever solene de restabelecer a democracia no país. Ontem, a Comissão Nacional Eleitoral disse que o Uhuru Kenyatta obteve 98% dos votos de um total de 39% dos eleitores registados que foram às urnas no dia 26 de outubro.
A Força Aérea Egípcia matou vários militantes responsáveis pelo ataque ocorrido há 10 dias contra uma coluna de viaturas da polícia, indicaram fontes militares. A incursão, a segunda numa semana, foi coordenada com a polícia egípcia e baseada em informações sobre a localização do esconderijo onde estavam os militantes. O presidente egípcio Fatah al-Sisi nomeou um novo chefe militar uma semana após os militantes terem atacado e o ministro do Interior foi demitido e o do ministro do Interior ter demitido vários elementos superiores.
O Tribunal Constitucional Espanhol anulou hoje a declaração de independência da Catalunha aprovada na sexta-feira pelo Parlamento da Região. O Tribunal chegou a acordo depois do Executivo de Madrid ter pedido que, ao abrigo da Constituição, fosse ativado o artigo que garante a suspensão cautelar automática das duas resoluções aprovadas pelo Parlamento catalão, a Declaração da Independência e o início do processo constituinte. Entretanto, o presidente regional catalão deposto, Carles Puigdemont, afirmou hoje em Bruxelas não ter ido pedir asilo e que aceita o desafio democrático das eleições de 21 de dezembro convocadas pelo governo espanhol após intervir na Catalunha.
Pelo menos 3 pessoas morreram e 15 ficaram feridas num ataque suicida no bairro das embaixadas da capital afegã, Cabul, anunciaram responsáveis afegãos.
Aqui Washington, Voz da América, estamos a transmitir em português para a África.
A Voz da América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir do Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
Como foi noticiado, o presidente angolano João Lourenço ordenou a revisão de 30 dias da indústria petrolífera do país. O presidente da República dirigiu um grupo de trabalho para determinar como, citamos, melhorar as condições atuais de investimento no setor de petróleo e gás e desenvolver o que chamou de um quadro de cooperação diretamente entre as empresas executivas e petrolíferas. Lourenço nomeou Carlos Saturnino, ex-chefe da Sonangol Pesquisa e Produção, como secretário de Estado do Petróleo, fundiu os Ministérios do Petróleo e da Mineração, um grupo liderado por Diamantino Azevedo. Fontes avançam que a nomeação do antigo administrador da Sonangol sinaliza um possível choque entre o Ministério e a Sonangol, liderada por Isabel dos Santos, filha do ex-presidente José Eduardo dos Santos, que havia demitido precisamente Carlos Saturnino. O Manuel José foi buscar reações.
O especialista em macroeconomia e gestão empresarial, Galvão Branco, entende que as medidas ora criadas por João Lourenço são boas e devem ser de cumprimento obrigatório de todos.
Foi extravasando um pouco aquilo que é a função, as competências da concessionária, pretendeu-se dar uma intervenção muito mais abrangente, muito mais, portanto, estruturante ao nível do setor, criando a respectiva comissão. Portanto, eu penso que é tudo no sentido de consolidar este setor em termos do modelo que configura a sua atividade.
Em relação a uma eventual crispação provocada pelo facto do Presidente da República ter reabilitado e nomeado um antigo funcionário demitido por Isabel dos Santos da Petrolífera Angolana, Galvão Branco entende que o interesse nacional está acima de questões pessoais.
Eu acho que o país não se comparece com frições e com problemas de ego, problemas de natureza pessoal. É uma nomeação perfeitamente entendível. Portanto, é uma pessoa que tem, de facto, um perfil técnico e competências comprovadas nessa área. A pessoa está perfeitamente ajustada para o modelo institucional criado para poder tutelar a atividade petrolífera. Tem que, portanto, resolver os seus problemas constitucionais, tem que concluir os seus processos de reestruturação, de uma gestão proativa que atenda aquilo que são as prioridades nacionais e subordinar naturalmente as políticas que foram estabelecidas, tem que estar subordinado a isso.
Outro entendido em políticas públicas e desenvolvimento, David Kisalila, diz que a Sonangol não deve continuar como uma ilha.
O setor da Sonangola está mal, o setor petrolífero. É preciso fazer correções. Essas correções começam justamente a mexer com os recursos humanos. Existe lá um exército de desaposentados e pessoas que já não são do ativo da Sonangola, continuam a beneficiar dos recursos da Sonangola, como salários, enfim, outros bens. Rever novas filosofias da gestão de coisa pública. O povo já, de fato, começa a exigir muito mais. Já começamos a ter um país mais exigente.
A partir de Luanda para a Voz da América, Manuel José.
Obrigado, Manuel José. Nós aqui na Voz da América falámos no fim de semana do surgimento de novos partidos que visam tirar vantagem de alguma desilusão com as tradicionais forças políticas. Para além da Casa CE querer transformar-se em partido político, militantes que abandonaram os partidos tradicionais querem formar novas organizações. Temos assim o Partido Progressista da Renovação. Temos ainda o Movimento de Unidade e Democracia para Angola, Frente Patriótica, MUDA. Fala-se mesmo de um partido político formado pelos chamados jovens revolucionários. Mas há algumas dificuldades burocráticas, conforme nos diz agora o Coco Mukuta.
O político Francisco António Nebo, promotor do Pomba Branca, acusa os juízes do Tribunal Constitucional de violarem os prazos definidos por lei para a legalização das formações políticas.
Infelizmente, o Tribunal Constitucional não tem cumprido com os prazos. Para concorrer às eleições, o Tribunal conseguiu rever o processo de 6 partidos em prazo dentro de 20 dias. Em cada partido apresentou mais de 15 mil assinaturas. Então, para legalização, para ferir 7.500 ou 10.000 assinaturas de um partido, No prazo de 60 dias o tribunal consegue fazer isso. Infelizmente o tribunal considera que poderia, ou seja, que eu garante, né, da constitucionalidade, está sobre o tribunal que não está a cumprir.
Entretanto, o jurista Albano Pedro aconselha os promotores da criação de partidos políticos a recorrerem à magistratura superior para reclamar a violação dos prazos por parte dos juízes do Tribunal Constitucional.
Havendo violação de prazos, o que os interessados devem fazer é sempre reclamar. E essa reclamação, num primeiro momento, poderá ser feita mesmo diante do juiz, né? Opondo um requerimento, solicitando as razões pelas quais o processo está a levar tempo. Há um procedimento adequado para isso. E num segundo momento, e o mais importante de todos, é recorrer ao Conselho Superior da Magistratura Judicial, fazendo queixa sobre o atraso na resposta, sobretudo quando está a violar prazos. Porque se os prazos estão claros, prazos legais, a lei diz que em X prazo o tribunal deve se pronunciar, basta que se dê uma violação desse prazo sem justificação plausível, o juiz ou o tribunal, considerando os juízes como um corpo coletivo, incorrem em processo disciplinar. E esse processo é sempre aplicado pelo Conselho Superior da Magistratura Judicial. Portanto, é a ele que se recorre.
Da capital angolana, para a Voz da América, Coque Mukuta.
Obrigado, Coque Mukuta. Falando de partidos políticos, o presidente da UNITA, Isaías Samakuva, anunciou algumas semanas atrás que vai abandonar o cargo de presidente do partido. Aguarda-se agora para a data de uma conferência nacional para eleger um novo líder. O nome que tem vindo a ser mencionado é o de Rafael Savimbi, filho do fundador da UNITA, Jonas Savimbi. Mas ele disse ao João Marcos, em Benguela, que não tem ambições para tal e que o seu nome não deve ser razão de qualquer promoção. João.
Quarto homem na estrutura diretiva da UNITA, Rafael Savimbi puxa para o debate a sua ascensão desde 2006, à altura do regresso a Angola, e diz acreditar no seu potencial para outros voos. Por ora, prefere esperar pela reunião da Comissão Política, aprazada para dezembro, da qual poderá sair a data para o próximo Congresso Extraordinário.
Engajei-me como qualquer um militante, de base, comecei a agregar, trabalhei e hoje estou aqui, acredito também por reconhecimento do meu engajamento e da minha capacidade. Então não desci de paraquedas e não estou muito bem a andar na muleta do nome do pai, porque se fosse, acho que estaria em outros lugares. Mas eu estou aqui como militante que faz o seu trabalho, que faz o seu caminho e, sobretudo, sem pressa. Se um dia os militantes acharem que Rafael, talvez pelo seu percurso, digo bem, não pelo seu nome, mas pelo seu percurso, pode servir num outro ponto, ali estaremos disponíveis, porque será por reconhecimento e não por nome.
Confrontado com a existência de uma corrente a tentar amarrar Samakuva na presidência, o secretário-geral adjunto afirma que as suas responsabilidades políticas não permitem entrar em especulações.
Eu devo pronunciar-me sobre assuntos factuais que têm de ter plenas para andar. E nós estamos também a pedir aos militantes, simpatizantes e até à sociedade que segue a vida da UNITA para haver calma. Porque não há vacatura, não há crise como tal de liderança. Estamos a ir para esta reunião com esta especificidade pelo facto de não só ter sido o ano eleitoral, mas também termos ouvido todos o pronunciamento do presidente. Sempre preciso que haja o Congresso Extraordinário ou não, tudo vai depender do balanço feito, não é verdade, e do debate interno.
Rafael Massanga Favimbo esteve em Benguela para contactos com militantes da Jura, o braço juvenil do Galo Negro e uma visita às vítimas da intolerância política no município do Bocoio. De Benguela, João Marcos, para a Voz da América.
Obrigado, João. Vamos agora deixar a política, por assim dizer, vamos para a Uila, onde prossegue o braço de ferro entre o governo provincial e as comunidades da localidade de Chiepepe, no município dos Gambos, pela disputa de um fontanário de água. Comunidades dizem que a água lhes vai ser retirada para fins privados, algo que o governo nega, conforme nos diz o Teodoro Albano.
Depois das denúncias das comunidades que alegam que o projeto do governo em execução visa atender fazendas privadas à volta, é o próprio governo que vem assegurar que o mesmo persegue metas maiores na região. O diretor provincial de Energia e Águas, Abel Costa, entende que o aparente descontentamento das comunidades não engaja a todos e que existem por detrás ou dos interesses da igreja no local. Abel Costa diz que o projeto do governo iniciado em julho é para continuar e garante que estão acautelados os interesses das comunidades.
Pessoas ligadas à igreja aqui têm intenções de criar aqui um grande aldeamento, que todos nós aplaudimos. Estamos a buscar as melhores formas de entendimento, acautelando os interesses que estão em causa, mas não inviabilizar um projeto que está muitíssimo avançado e que, de facto, vai significar bastante para nós. A abordagem vai continuar, vamos conversar e vamos nos entender. O projeto avança.
Uma das vozes ativas contra a instalação do projeto governamental é a Missão Católica de Santo António, representada pelo padre Jacinto Pio Acuçanga. O prelado diz estar disposto a avançar por vias legais para impedir que a água saia do polêmico aquífero.
Estudos podem ser feitos para que se dê água não só ao gado, mas também à população. Da missão não sai. Em princípio não sai. Ainda que for necessário fazer recurso legal, enfim, sem autorização do povo da missão, a água não pode ser retirada da missão.
O pároco da Missão Católica de Santo António, nos Gambos, Jacinto Pio Acuçanga, Voz da América, Lubango, Teodoro Albano.
Vamos agora para o Namíbia. Multiplicam-se os atos de vandalismo nos cemitérios. Um deles, recentemente aberto, foi totalmente destruído. O Armando Chicoca foi investigar.
A Voz da América foi aos principais cemitérios do Namíbia e ouviu o responsável daquele setor, afeto à administração municipal do Namíbia, José Mussungu, que, segundo ele, os mortos não têm sossego nas sepulturas.
Podemos iniciar primeiro dois cemitérios lá em cima dos Calumbiro, totalmente destruído. Que lamentava aquele cemitério novo foi feito por chineses. Hoje em dia não tem nem nada, nem porta, nem janela, até partir o teto falso, a mobília toda por completo. Agora, com relação aqui no cemitério municipal, de igual modo, tanto que já comunicou-se a partir da administração, mas nunca teve solução. A própria capela, eles fazem de tudo o que eles quiserem fazer, serve do centro de fumar de Italiama mesmo, e bebem lá, e todas as práticas mesmo, inclusive até eles levam vela, assente e passa lá toda a noite. É um caso sério. No meu gabinete, o livro do registro dos mortos levaram, outros documentos queimaram. No meu gabinete já não tem mais lá nada. Campas partidas, zazinhos partidos. É um caso sério. É lamentável.
Já os coveiros dos cemitérios do Namíbia queixam-se da falta de meios de proteção, perigando a sua saúde. Também lamentam oferir um salário mísero de 10 mil kwanzas na administração municipal do Namíbia, que dizem ser uma gota no oceano para atender as preocupações dos filhos que estudam.
Do momento, se queremos só assim, a parte do equipamento, a luva, tudo por completo, as botas. O trabalho da forma que eles, quando vêm aqui no cemitério municipal, precisa de uma cova, então podemos arranjar o lugar. Que tiver uma familiar aqui no cemitério municipal, ele, o senhor vem aqui a dissipar, a gente fizemos aqui o trabalho. O tempo de salário, a pessoa está a ganhar 10 mil kwanzas. Esse preço já não ajuda a ser familiar. Temos aqui as nossas crianças que estudam. Também precisa de debate, precisa de caderno. Com 10 mil kwanzas não vai dar certo. Queremos que, às vezes, o governo aumentar mais ou menos um mínimo, que chegue a só 20 mil kwanzas ou 25 mil kwanzas, para nós isso é suficiente.
Nós somos governo, mas nós trabalhamos domingo, sábado, não temos feriado, não tem. Mas nós temos os filhos de doença, não sei quando. Mas com 10 mil pessoas não vem nada.
Namíbia, Voz da América, Armando Chicoca.
Esta é a Voz da América a transmitir em português para a África. Estamos na primeira meia hora de hora e meia de emissão. Nós chamamos já a atenção para a nossa terceira meia hora, onde hoje em foco vai estar a cena política americana com as investigações à campanha de presidente Donald Trump. Temos as últimas sobre as acusações anunciadas ontem. Ao microfone está convosco João Santa Rita. Nesta primeira meia hora estamos a transmitir em onda média 1530 e também em onda curta. Em onda na Guiné-Bissau estamos com a Rádio Pidjiguiti, a Rádio Capital FM 87.7. Na internet estamos em voaportugues.com, no Facebook voaportugues. Se nos quiser mandar uma mensagem ou um vídeo ou uma foto pelo WhatsApp, o número é 1908-652-4584.
caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698. Vou repetir. 932-348698 ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chibucubuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
Agora vamos falar da educação, mais precisamente em Malanje, onde o diretor da Educação Provincial, Gabriel Alexandre Boaventura, reconheceu que a qualidade do ensino na região ainda está abaixo das expectativas do Ministério da Educação. Isaías Soares.
O responsável afirmou no segundo Fórum Provincial da Educação, aberto ontem e encerra amanhã, estar em curso o plano para melhorar a qualidade do setor com resultados positivos a partir de 2018.
Nós ficamos algo abaixo daquilo que eram as projeções que foram traçadas em 2012. Em 2012, as projeções basearam-se em estimativas da população, que acabaram por revelar-se também abaixo, comparativamente com os dados do Censo Geral da População e Habitação, realizado em 2014. O número de salas de aulas que pretendíamos construir, o número de professores que pretendíamos admitir, o número de crianças fora do sistema de ensino, o número de alunos que nós pretendíamos que fossem matriculados neste período. Em termos quantitativos, é o que se pode dizer. Estamos algo abaixo daquilo que eram as metas previstas para 2017.
As competências dos professores é outro calcanhar de Aquiles para o engrandecimento do processo de ensino-aprendizagem, defendeu o mestre em Ciências da Educação, Manuel Osório.
O ingresso dos nossos professores no sistema de educação. Precisamos ver, na verdade, quais são as pessoas que têm habilidades e competências para poderem ensinar.
Para a professora Filipa Gomes Antônio José, do Colégio Hoje Ainda, do município de Cangandala, apesar de haver um ambiente razoável, muitos alunos trocam a escola pela atividade agrícola.
Neste momento, é número de alunos, porque já sabemos que município é município, né? Esse é o momento de chuva, os pais, muitos levam os filhos na lavra. Agora, nós adotamos um sistema que vamos passar lavra e lavra à procura dos alunos por causa da prova. Está diminuindo mesmo o aluno.
O governador provincial, Norberto Fernandes Santos, referiu que da avaliação das competências dos alunos e professores realizadas em 2015 mostrou a existência de estrangulamento no ensino.
Revelou que existiam pontos de estrangulamento, tendo sido elaborado um plano de medidas corretivas para os mesmos, o qual tem sido implementado com sucesso nos 14 municípios da nossa província. Devemos continuar a unidar esforços para que os pontos de estrangulamento da reforma educativa sejam implementados em todas as escolas do ensino primário, deste modo serem superadas as barreiras identificadas.
Cerca de 400 mil alunos foram inscritos nos diferentes estabelecimentos de ensino geral no presente ano letivo na província de Malanje. Isaías Soares de Malanje para a Voz da América.
A nossa página desportiva só há um lugar onde começar. No futebol na Europa, onde hoje há jogos da Liga dos Campeões, a Liga dos Grandes, dos Madodas do futebol. Há jogos dos grupos A, B, C e D, e estes jogos iniciam a segunda volta da fase de grupos. Um jogo no grupo C chama a atenção, é aquele em Itália entre o Roma e o Chelsea. O Chelsea comanda o grupo com 7 pontos, seguido do Roma com 5. Na primeira volta em Londres, um jogo cheio de golos, empata 3 bolas. Para o Roma, importante este jogo, pois Atlético Madrid, com 2 pontos, recebe o Karabakh e está à espreita de um deslize da equipa italiana. Duas equipas portuguesas estão em ação e em ambos os casos são jogos de vida ou de morte. No grupo A, o Manchester United recebe o Benfica de Portugal. Ao fim de 3 jogos, Benfica está em último com 0 pontos, nada nenhum para mostrar. Na primeira volta em Lisboa, o Manchester United venceu por 1-0. United no topo do grupo com 9 pontos, seguido do Basileia com 6, CSKA de Moscovo com 3. O treinador do Manchester United é o português José Mourinho.
Sabemos que o jogo é difícil, sabemos que o Benfica tem normais, legítimas ambições a ganhar o jogo e a tentar ainda uma última oportunidade de se qualificar para os oitavos de final. E vai ser um jogo duro para nós, mas acho que o Benfica também sabe que não tem um jogo fácil. Tanto individual como coletiva, como tática, o Benfica é melhor do que os outros nossos dois adversários.
Era José Mourinho a elogiar o Benfica como melhor que o Basileia e o CSKA de Moscovo. Outro clube português em ação é o Sporting, que está em ação no grupo D, onde o Barcelona comanda com 9 pontos, Juventus de Itália com 6, o Sporting tem 3, Olympiacos tem 0. Barcelona está na Grécia a defrontar o Olympiacos, o Sporting joga em casa com o Juventus, Sporting, que embora em melhor posição que o Benfica, também tem que ganhar. Bruno Fernandes, meio-campista do Sporting, jogou em Itália durante 5 épocas, está confiante.
Vão sair daqui sem nada. A única coisa que eu posso responder é dentro do campo. Tentarei não deixá-los levar nada de minha casa, porque estamos aqui para conquistar os 3 pontos, para conseguir igualar a Juventus no grupo a nível de pontos e se possível, marcar um golo a mais do que eles para poder ficar já à frente.
Era Bruno Fernandes do Sporting. Outros jogos de hoje, no grupo B, Paris Saint-Germain com 9 pontos recebe o Anderlecht com 0. O Bayern de Munique com 6 está na Escócia a defrontar o Celtic com 3. Amanhã há mais 2 bons jogos em perspectiva, Napoli-Manchester City e Tottenham-Real Madrid. E agora vamos para Moçambique, onde aumentam as exigências do setor privado relativamente à sua participação em projetos de exploração de petróleo e gás, como forma de maximizar os benefícios para o país no contexto do conteúdo local. Ramos Miguel.
O empresário Zé Paulino considera que o setor do petróleo e gás só se constitui em mola propulsora do desenvolvimento pelo efeito multiplicador que exerce sobre outros setores industriais e de serviços e questiona a estratégia governamental nesta perspectiva.
Como é que o governo desenha as conexões entre o setor de hidrocarbonetos e outros setores, já que espera que este setor seja o motor, por outras palavras, dê o seu contributo para os outros setores?
O presidente do Conselho de Administração da Empresa Nacional de Hidrocarbonetos, Omar Mitá, diz que a participação das empresas moçambicanas em projetos de exploração de gás está prevista na Lei do Conteúdo Local. De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Obrigado, Ramos. O Ramos vai estar na segunda meia hora. Na terceira meia hora vamos falar sobre a investigação entre as alegadas ligações da Rússia à campanha do presidente Donald Trump. Para já vamos ficar com a música de Lourdes Van Dunen sobre o cão que não sabe quem é o seu dono, Imboa.
Thank you.
A partir de Washington, esta é a Voz da América na sua emissão em português deste 31 de outubro. Transmitimos para a África. São 13h30 aqui em Washington, 19h30 em Moçambique, 18h30 em Angola, 17h30 na Guiné-Bissau e 4h30 da tarde em Cabo Verde. Ao microfone nos próximos 30 minutos, Amâncio Miguel. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, minimizou hoje a importância de um seu conselheiro de política externa durante a campanha eleitoral. Na sua primeira aparição, após o anúncio da reeleição de Uhuru Kenyatta como presidente do Quênia, o líder da oposição daquele país, Raila Odinga, classificou hoje a votação de falsa. Transmitimos em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo e ainda em FM em Moçambique. Estamos com a nova Rádio Paz na cidade de Quelimane, na Zambésia, e a Rádio Encontro na cidade de Nampula. Em Cabo Verde estamos com a Rádio Comercial, na Guiné-Bissau, na cidade de Bissau, com a Pidjigiti e Capital FM. E em São Tomé e Príncipe transmitimos através do emissor local da Voz da América. Pode acompanhar esta emissão na internet, bem como a informação que a Voz da América produz. O nosso endereço é o www.voaportugues.com. A Voz da América em português está também presente no Facebook, Snapchat, Instagram e Twitter. No WhatsApp, o nosso número de contacto é o +1 908-652-4584. Na produção desta emissão, Mariano Bartolomeu, e na técnica é o Wagner Roberts. Horas e 32 minutos aqui em Washington. Convido o João Santa Rita para as notícias a esta hora.
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, minimizou hoje a importância de um seu conselheiro de política externa durante a campanha eleitoral, que se considerou culpado de ter mentido a agentes federais sobre alegadas ligações com a Rússia. Num comentário no Twitter, Trump disse que poucos conheciam George Papadopoulos, que ele descreveu como voluntário na sua campanha e que, segundo disse, já se provou ser um mentiroso. Trump acusou os principais órgãos de informação de emitirem notícias falsas e estarem a trabalhar horas extraordinárias para divulgar falsidades. Ontem, o procurador especial a investigar as alegadas ligações com a Rússia indiciou o antigo diretor da campanha de Trump, Paul Manafort, e o seu sócio Rick Gates de fuga ao fisco e lavagem de dinheiro. Já Papadopoulos esteve envolvido em ligações com personalidades com alegadas ligações ao governo russo e terá mentido sobre isso aos agentes federais. Em Moscovo, um porta-voz do governo rejeitou as alegações de que Papadopoulos teria contactado alguém ligado ao governo russo para organizar um encontro entre Trump e o presidente Vladimir Putin. Os contactos terão envolvido um funcionário de um centro de estudos russo.
Na sua primeira aparição, após o anúncio da reeleição de Uhuru Kenyatta como presidente do Quênia, o líder da oposição naquele país, Raila Odinga, classificou hoje a votação de falsa e pediu aos seus apoiantes que refutem a legalidade do mesmo ato. O que devia ser uma eleição foi uma charada e regressaríamos à tarefa difícil, mas essencial de realizar eleições e fazer a democracia funcionar no Quênia, disse Odinga, que prometeu exercer o seu direito de resistência. O líder da oposição revelou a criação do que chamou de uma Assembleia do Povo, através da qual a oposição vai exercer o seu dever solene de restabelecer a democracia naquele país. Ontem, a Comissão Nacional de Eleições do Quênia disse que Uhuru Kenyatta obteve 98% dos votos de um total de 39% de eleitores registados que foram às urnas no dia 26 de outubro.
A Força Aérea Egípcia reivindicou hoje ter morto vários militantes responsáveis pelo ataque ocorrido há 10 dias atrás contra uma coluna de viaturas da polícia, indicaram fontes militares. Uma declaração militar diz que o ataque aéreo foi a continuação de iniciativa das Forças Armadas e da polícia. Três viaturas carregadas com armas, munições e explosivos foram destruídos no ataque aéreo, disseram as autoridades egípcias.
O Tribunal Constitucional Espanhol anulou hoje a Declaração de Independência da Catalunha, aprovada na sexta-feira pelo Parlamento da região. O Tribunal chegou a acordo depois do Executivo de Madrid ter pedido que, ao abrigo da Constituição, fosse ativado o artigo que garante a suspensão cautelar automática das duas resoluções aprovadas pelo Parlamento catalão, a Declaração de Independência e o início do processo constituinte. Entretanto, o presidente regional catalão de posto, Carles Puigdemont, afirmou também hoje em Bruxelas não ter ido pedir asilo e que aceita o desafio democrático da eleição de 21 de dezembro, convocada pelo governo espanhol após intervir na Catalunha. São 13 horas e 35 minutos aqui em Washington, 19h35 em Moçambique, e é mesmo para Moçambique que vamos para começar este jornal que marca a segunda parte da emissão vespertina da Voz da América. O setor privado moçambicano quer participar em projetos de exploração de petróleo e gás, e o argumento é maximizar os benefícios para o país no que chamam de contexto do conteúdo local. Ramos Miguel reporta.
Esta segunda-feira, numa conferência sobre o conteúdo local no setor de petróleo e gás realizada em Pemba, na província norteña de Cabo Delgado, estas exigências foram reiteradas por empresários moçambicanos, sublinhando-se que os projetos devem criar riqueza para o país. Alguns empresários ouvidos pela Voz da América em Maputo afirmaram que muitos dos projetos de gás não têm qualquer ligação com empresas locais, quando este setor é considerado hoje uma das fronteiras de expansão e diversificação da indústria nacional pela elevada demanda que exerce por bens e serviços. O empresário Zé Paulino considera que o setor do petróleo e gás só se constitui em mola propulsora do desenvolvimento pelo efeito multiplicador que exerce sobre outros setores industriais e de serviços, e questiona a estratégia governamental nesta perspectiva.
Como é que o governo desenha as conexões entre o setor de hidrocarbonetos e outros setores, já que espera que este setor seja o motor, por outras palavras, dê o seu contributo para os outros setores?
Outro empresário, Manuel dos Anjos, afirma que seria desejável que, à medida que o tempo fosse passando, aumentasse a participação das pequenas e médias empresas moçambicanas nesses projetos. O presidente do Conselho de Administração da Empresa Nacional de Hidrocarbonetos, Omar Mita, diz que a participação das empresas moçambicanas em projetos de exploração de gás está prevista na lei do conteúdo local.
O conteúdo local é isto, é empresas, é comunidades, é capital, é o empowerment do ponto de vista geral, porque será muito preocupante se uma grande parte dos réditos fossem todos para o exterior. Evidentemente que também as multinacionais investem numa perspectiva económica, no sentido de obterem o melhor retorno sobre o seu próprio investimento, tendo em conta o seu custo do capital.
Omar Mita disse ainda que, para o benefício das comunidades, já estão a ser criadas escolas técnicas em províncias abrangidas por esses projetos.
Algumas das quais já estão em Pemba, outras estão em Palma, para que não tenhamos, por exemplo, 7 mil filipinos a construir a fábrica de LNG. Desses 7 mil, se calhar 5 mil sejam pessoas de Palma ou dos distritos ao redor de Palma e que sejam abrangidos e absorvidos nesses mesmos projetos. Haverá também algumas atividades, nomeadamente o catering, o transporte, o fardamento, a jardinagem, dentre outros que podem ser feitos por empresas moçambicanas.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
O procurador distrital de Macossa, em Manica, centro de Moçambique, Tinoce Felipe Mangege, foi condenado ontem pelo Tribunal Judicial da cidade de Chimoio pela prática de crimes de violência psicológica e ofensas corporais voluntárias simples contra a esposa, disse Elcídia Felipe, porta-voz do Comando Provincial da Polícia em Manica. O juiz decidiu uma pena de 7 meses de prisão convertidos em multa e indemnização à vítima no valor de 120 mil meticais, cerca de $2 mil, pelos danos corporais e morais causados. Depois desta notícia de Manica, Moçambique, vamos a Nampula ao encontro de Adina Sualeh, que continua a reportar sobre esta questão que tem a ver com o presidente do Conselho Municipal daquela cidade, o Manuel Tocova, que é presidente interino, que foi condenado pelo crime de desobediência ao Ministério Público, mas tudo indica que ele vai continuar neste mandato até que sejam realizadas as eleições. Adina Sualeh.
O jurista Arlindo Muririua considera ter havido muita precipitação por parte de Manuel Tocova na tomada das suas decisões. A pena suspensa de 1 ano, segundo aquela analista, significa que, caso Tocova cometa o crime no período estabelecido e seja condenado, poderá cumprir a pena na íntegra. Tocova já foi presidente da Assembleia Municipal e, junto dos membros, aprovou documentos para a autarquia e o fazia com base na lei, pelo que a sua atitude não se justifica, sustentou Muririua, para quem o MDM Manuel Tocova devem recuperar a sua imagem junto das comunidades o mais urgente possível. Manuel Tocova continua a trabalhar até a tomada de posse de um novo executivo municipal depois de eleições intercalares. Arlindo Muririwa é da opinião que o Tribunal Administrativo se faça sentir como órgão fiscalizador. Refira-se que antes do seu assassinato, a 4 de outubro, Mahamudu Amorani preparava a oficialização de seu partido, tendo iniciado a mobilização de recursos financeiros para o efeito. Ele já havia tornado público que iria concorrer às eleições autárquicas, mas não pelo MDM. Entretanto, Arlindo Muririwa considera que Amorani dizia que o novo partido estava suficientemente preparado para avançar e agora os seus correligionários são desafiados a materializar o projeto. De Nampula para a Voz da América, Dina Soalehe.
Obrigado, Adina, e nós continuamos com a emissão quando são 13 horas e 41 minutos aqui em Washington, 19h40 e 16h41 em Cabo Verde. Vamos mesmo a Cabo Verde para dizer que a Assembleia Nacional daquele país criou uma comissão parlamentar de inquérito que vai passar a pente fino a gestão da Companhia Aérea de Bandeira, a TACV, desde a independência do país em 1975 até 2016. A investigação acontece no momento em que o governo deu início à privatização da companhia, que tem vivido nos últimos meses um dos seus piores momentos. Entre os inquiridos poderá estar o atual primeiro-ministro, enquanto ministro das Finanças, na década de 1990, bem como outros governantes. Álvaro Lugero Andrade.
A Comissão Parlamentar de Inquérito proposta pelo MPD, Partido no Poder, começa os trabalhos no dia 16 de novembro e tem 6 meses para apresentar o seu relatório. E Manuel Barbosa, presidente da CPI, revela que já foram elencados 30 nomes, mas muitos outros deverão ser ouvidos num processo que vai cobrir um período de 41 anos.
Quanto aos gestores, Alfredo Carvalho e Daniel Livramento, os ministros que tutelaram os TSV no período de 90 a 2000. Temos uma lista que aprovamos hoje, uma lista bastante extensa, com 30 nomes. Entretanto, aprovamos aqui alguma flexibilidade para, no decorrer dos nossos trabalhos, irmos incluindo novos nomes.
O atual primeiro-ministro, Ulisses Correia Silva, pode vir a ser chamado a depor em virtude de ter sido ministro das Finanças na segunda metade da década de 1990, tendo sob sua responsabilidade a tutela financeira da companhia aérea. Questionado sobre essa eventualidade, Manuel Barbosa disse que tudo depende da decisão da comissão, que, refira-se, é maioritariamente composta por deputados do Partido no Poder.
Se for o entendimento da maioria dos deputados que compõem esta comissão, sim. Sobretudo apurar os atos de gestão, ver se houve gestão danosa, havendo quem foram responsáveis.
Observadores políticos consideram que a CPI será mais um espaço de debate político entre os dois principais partidos que governaram Cabo Verde desde a independência e que não terá qualquer consequência jurídica. Neste momento, a TSV enfrenta uma grave crise e o governo deu início ao seu processo de privatização, que ainda não é muito claro.
O presidente da UNITA, Isaías Samakuva, anunciou há algumas semanas que vai abandonar o cargo de presidente daquele partido. Aguarda-se agora para a data de uma conferência nacional para eleger um novo líder. O nome que tem vindo ao debate é o de Rafael Savimbi, filho do fundador da UNITA, Jonas Savimbi. Mas ele disse ao João Marcos Jebenguela que não tem ambições para tal e que o seu nome não deve ser razão de qualquer promoção.
Quarto homem na estrutura diretiva da UNITA, Rafael Savimbi puxa para o debate a sua ascensão desde 2006, à altura do regresso a Angola, e diz acreditar no seu potencial para outros voos. Por ora, prefere esperar pela reunião da Comissão Política, aprazada para dezembro, da qual poderá sair a data para o próximo Congresso Extraordinário.
Engajei-me como qualquer um militante, de base, comecei a agregar, trabalhei e hoje estou aqui, acredito também por reconhecimento do meu engajamento e da minha capacidade. Então não desci de paraquedas e não estou muito bem a andar na muleta do nome do pai, porque se fosse, acho que estaria em outros lugares. Mas eu estou aqui como militante que faz o seu trabalho, que faz o seu caminho e, sobretudo, sem pressa. Se um dia os militantes acharem que Rafael, talvez pelo seu percurso, digo bem, não pelo seu nome, mas pelo seu percurso, pode servir num outro ponto, ali estaremos disponíveis, porque será por reconhecimento e não por nome.
Confrontado com a existência de uma corrente a tentar amarrar Samakuva na presidência, o secretário-geral adjunto afirma que as suas responsabilidades políticas não permitem entrar em especulações.
Eu devo é pronunciar-me sobre assuntos factuais que têm de ter pernas para andar. E nós estamos também a pedir aos militantes, simpatizantes e até à sociedade que segue a vida da UNITA para haver calma. Porque não há vacatura, não há crise como tal de liderança. Estamos a ir para esta reunião com esta especificidade pelo facto de não só ter sido o ano eleitoral, mas também termos ouvido todos o pronunciamento do presidente. Se é preciso que haja o Congresso Ordinário ou não, tudo vai depender do balanço feito, não é verdade, e do debate interno.
Rafael Massanga Savimbe esteve em Benguela para contactos com militantes da Jura, o braço juvenil do Galo Negro e uma visita às vítimas da intolerância política no município do Bocoio. De Benguela, João Marcos, para a Voz da América.
A cena política americana foi ontem embalada pelas primeiras acusações formais resultantes da investigação ao alegado conluio entre a campanha de Donald Trump e a Rússia. Detalhes com João Santarita.
A investigação, a cargo do procurador Robert Mueller, ontem produziu dois tipos de acusações. No primeiro caso, os alvos foram o antigo diretor da campanha de Donald Trump, Paul Manafort, e o seu parceiro empresarial, Robert Gates. Esta acusação envolve várias alegadas violações à lei fiscal e ao trabalho de lobbying por um país estrangeiro, neste caso a Ucrânia, entre 2006 e 2015, portanto antes de Trump ser candidato presidencial. Segundo a acusação, esse trabalho em prol do antigo presidente ucraniano, aliado da Rússia, Viktor Yanukovych, gerou dezenas de milhões de dólares de lucros que Manafort e Gates esconderam ao fisco americano através de um complicado esquema de transferências. Para além disso, os dois são também acusados, entre outros crimes fiscais, de manterem contas em bancos estrangeiros sem o revelarem às autoridades fiscais americanas, o que é obrigatório pela lei americana. Manafort teria assim levado mais de 18 milhões de dólares e Gates teria transferido cerca de 3 milhões de dólares de bancos estrangeiros. Manafort e Gates são também acusados de mentirem a agentes federais sobre o seu trabalho como lobistas do governo ucraniano. A salientar que tanto Manafort como Gates já se consideraram não culpados das acusações em tribunal, permanecendo em liberdade sob caução. Nestas acusações, há unanimidade entre os analistas de que não há qualquer acusação referente ao conluio com a Rússia, embora alguns analistas façam notar que Manafort trabalhava para Yanukovych, um aliado do governo de Moscovo. Mas a Casa Branca, através da sua porta-voz, Sarah Huckabee Sanders, foi rápida em fazer notar a falta de qualquer ligação às alegações de
conluio. Today's announcement has nothing to do with the president, has nothing to do with the president's campaign or campaign activity.
A declaração de hoje nada tem a ver com o presidente, nada a ver com a campanha do presidente ou atividades de campanha, disse Sarah Huckabee. Desde o princípio que temos estado a afirmar que não há provas de conluio Trump-Rússia e nada na acusação de hoje. Palavras de Sarah Huckabee Sanders, porta-voz da Casa Branca. Para a Casa Branca, contudo, mais preocupante foi a revelação de que um antigo conselheiro de política externa durante a campanha, George Papadopoulos, tinha-se considerado culpado, há algumas semanas atrás, sem qualquer conhecimento do público em geral, de ter mentido a investigadores. Há alguma especulação que Papadopoulos esteja a cooperar com as autoridades e que possa ter sido usado para usar aparelhos de escuta em conversas com membros da equipa de Trump. Papadopoulos mentiu a agentes do FBI quando afirmou ter obtido, antes de trabalhar para a campanha de Trump, informação de um professor com grandes conexões ao governo russo sobre informações com potencial para denegrir a imagem de Hillary Clinton, informações essas que seriam provenientes de milhares de correios eletrónicos. Na verdade, Papadopoulos obteve essa informação já depois de trabalhar para a campanha, quando o professor se interessou pela figura de Papadopoulos. Papadopoulos estava também a tentar organizar um encontro entre Trump, então candidato republicano, e o presidente russo, algo que nunca aconteceu. Nada disto a salientar é ilegal, mas a menção dos milhares de e-mails levanta questões sobre se a campanha de Trump estava ciente e pronta a aceitar informação de correios eletrónicos que haviam sido ilegalmente obtidos do Partido Democrático. A porta-voz da Casa Branca, Sarah Huckabee Sanders, tentou minimizar o papel de Papadopoulos na campanha.
It was extremely limited. It was a volunteer position, and again,
foi extremamente limitado, disse a porta-voz. Ele ocupava uma posição de voluntário e, mais uma vez, nenhuma atividade dele foi feita em termos oficiais em nome da campanha.
On behalf of the campaign in that regard.
Eram palavras de Sarah Huckabee Sanders. Mas alguns analistas afirmam que o facto de Papadopoulos ter considerado culpado da acusação poderá ser um ponto de viragem na investigação. Greta Van Susteren é uma analista jurídica que contribui para a Voz da América.
There is a trail that goes back to the Trump campaign. We don't know if that trail is a criminal one or whether it is not a criminal.
Há uma pista que leva à campanha de Trump. Não sabemos se essa pista é de natureza criminal ou não, mas é a primeira vez que vemos um procedimento legal ligando uma pessoa da campanha à questão da Rússia.
Linking a campaign person to the Russian issue.
Palavras de Greta Van Susteren, que diz ainda que para a Casa Branca as próximas semanas poderão ser indicativas daquilo que se vai passar.
This could be this plea with Papadopoulos on October 5th.
A declaração de Papadopoulos de se considerar culpado pode ser a última declaração ou pode ser a ponta de um iceberg com muito mais a ser tornado público. Mas isso é algo que nós não sabemos.
Maybe the tip of the iceberg for a lot more to come. We just don't know.
Eram palavras de Greta Van Susteren, a porta-voz da Casa Branca, disse ontem, por várias vezes, ter informação que a investigação de Mueller está, na verdade, a chegar ao fim. Pode ser que sim, mas pode ser também que o que se passou ontem não seja o princípio do fim da investigação, mas, como disse um comentarista local, apenas o fim do princípio.
O Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados diz que está a fazer planos para a Nigéria para cuidar de um possível influxo de dezenas de milhares de refugiados dos Camarões de expressão inglesa. Aumenta a agitação nas áreas de expressão inglesa dos Camarões, a meio de tensões com a maioria de expressão francesa. Este é um trabalho da nossa correspondente Liza Schlein, apresentado pelo Paulo Oliveira.
O Acnur avalia em 5 mil o número de camaroneses que fugiram para o sudoeste da Nigéria após a repressão contra os manifestantes de expressão inglesa. No entanto, o porta-voz do Acnur, Babar Balok, referiu à Voz da América recear que o número aumente, por isso encontram-se em curso operações para acorrer ao crescente do número de refugiados.
UNHCR is working with the Nigerian authorities, readying assistance for at least up to 40,000.
O Acnur diz Balok coopera com as autoridades nigerianas para prestar assistência a pelo menos 40 mil pessoas que possam ser forçadas a fugir dos Camarões. As estimativas podem ser conservadoras, podendo ser maiores que possam ter fugido para a Nigéria, diz ele. Protestos mortais irromperam nos Camarões há quase um ano, quando elementos da comunidade de língua inglesa se manifestaram contra a marginalização por parte das autoridades de expressão francesa. A situação do país continua a piorar e, no início deste mês, pelo menos 8 pessoas parecem ter sido mortas a tiro por militares em duas regiões de expressão inglesa. Balok refere que o Acnur e as autoridades nigerianas procederam ao registro de cerca de 2 mil camaroneses que fugiram para localidades no sudoeste da Nigéria. Segundo ele, estes 3 mil aguardam serem registados para que possam receber alimentos e outro tipo de assistência. A mesma fonte referiu ainda que os trabalhadores da assistência se preparam para mais chegadas, já que muitas pessoas podem se encontrar nas florestas do lado dos Camarões quando tentavam atravessar a fronteira.
E a caminho do final, e tal como sempre acontece, aqui está o João Santarita.
Na nossa página desportiva só há um lugar onde começar. No futebol na Europa, onde hoje há jogos da Liga dos Campeões, a Liga dos Grandes, dos Madodas do futebol. Há jogos dos grupos A, B, C e D, e estes jogos iniciam a segunda volta da fase de grupos, Um jogo no grupo C chama a atenção, é aquele em Itália entre o Roma e o Chelsea. O Chelsea comanda o grupo com 7 pontos, seguido do Roma com 5. Na primeira volta em Londres, um jogo cheio de golos, empata 3 bolas. Para o Roma, importante este jogo, pois Atlético Madrid, com 2 pontos, recebe o Karabakh e está à espreita de um deslize da equipa italiana. Duas equipas portuguesas estão em ação e em ambos os casos são jogos de vida ou de morte. No grupo A, o Manchester United recebe o Benfica de Portugal. Ao fim de 3 jogos, Benfica está em último com 0 pontos, nada nenhum para mostrar. Na primeira volta em Lisboa, o Manchester United venceu por 1-0. O United no topo do grupo com 9 pontos, seguido do Basileia com 6, CSKA de Moscovo com 3. O treinador do Manchester United é o português José Mourinho.
Sabemos que o jogo é difícil, sabemos que o Benfica tem normais, legítimas ambições a ganhar o jogo e a tentar ainda uma última oportunidade de se qualificar para os oitavos de final. E vai ser um jogo duro para nós, mas acho que o Benfica também sabe que não tem um jogo fácil. Tanto individual como coletiva, como tática, o Benfica é melhor do que os outros nossos dois adversários.
Era José Mourinho a elogiar o Benfica como melhor que o Basileia e o CSKA de Moscovo. Outro clube português em ação é o Sporting, que está em ação no grupo D, onde Barcelona comanda com 9 pontos, Juventus de Itália com 6, o Sporting tem 3, Olympiacos tem 0. Barcelona está na Grécia a defrontar o Olympiacos. O Sporting joga em casa com o Juventus. Sporting, que embora em melhor posição que o Benfica, também tem que ganhar. Bruno Fernandes, meio-campista do Sporting, jogou em Itália durante 5 épocas. Está confiante.
Vou sair daqui sem nada. A única coisa que eu posso responder é dentro do campo. Tentarei não deixá-los levar nada de minha casa, porque estamos aqui para conquistar os 3 pontos, para conseguir igualar a Juventus no grupo a nível de pontos e, se possível, marcar um golo a mais do que eles para poder ficar já à frente.
Era Bruno Fernandes do Sporting. Outros jogos de hoje, no grupo B, Paris Saint-Germain com 9 pontos recebe o Anderlecht com 0. O Bayern de Munique com 6 está na Escócia a defrontar o Celtic com 3. Amanhã há mais 2 bons jogos em perspectiva, Napoli, Manchester City e Tottenham, Real Madrid.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, minimizou hoje a importância de um seu conselheiro de política externa durante a campanha eleitoral, que já se considerou culpado de ter mentido a agentes federais sobre as alegadas ligações com a Rússia. Num comentário no Twitter, Trump disse que poucos conheciam George Papadopoulos, que ele descreveu como voluntário da sua campanha e que, segundo disse, já se provou ser um mentiroso. Trump acusou os principais órgãos de informação de emitir notícias falsas e estar a trabalhar horas extraordinárias para divulgar falsidades. Com esta nota, marcamos o ponto final desta segunda parte da emissão vespertina. Dentro de instantes estará aqui conosco o Paulo Oliveira com a terceira e última parte desta emissão. Um grande abraço e marcamos também o final da emissão em Onda Média. Um grande abraço do Amâncio Miguel e até amanhã.
emissão da Voz da América em português. Transmitimos ondas curtas para todo o mundo, frequência modulada para São Tomé e Príncipe, Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau. Podem aceder à nossa página na internet em voaportugues.com e através do telemóvel em voaportugues. Acompanhar-nos também no Twitter, Facebook e no Instagram e no WhatsApp pelo número mais um 908-652-4584. 14 horas 33 segundos aqui em Washington, céu limpo lá fora, temperatura de 14 graus centígrados. A partir de agora, o microfone Paulo Oliveira, na produção continua Mariano Bartolomeu, a assistência técnica continua a ser de Cornelius Tanner. Temas do dia, o Presidente Donald Trump minimiza a importância de declarações de conselheiro. O Tribunal Constitucional Espanhol anula a declaração de independência da Catalunha, 31 de outubro de 2017, terça-feira. Estaremos com a política nos Estados Unidos, a saúde. Resumo de notícias e editorial da Voz da América. A recente condenação do presidente interino do Conselho Municipal de Nampula, Manuel Tocova, a 3 meses de prisão com pena suspensa, levanta a questão de que poderá continuar ou não à frente da terceira mais importante cidade do país. No entanto, com a pena suspensa de 1 ano, o jurista deverá continuar a gerir o município até à realização de eleições intercalares. Adina Soalé.
O jurista Arlindo Muririua considera ter havido muita precipitação por parte de Manuel Tocova na tomada das suas decisões. A pena suspensa de 1 ano, segundo aquele analista, significa que caso Tocova cometa o crime no período estabelecido e seja condenado, poderá cumprir a pena na íntegra. Tocova já foi presidente da Assembleia Municipal e junto dos membros aprovou documentos para a autarquia e o fazia com base na lei, pelo que a sua atitude não se justifica, sustentou Muririua, para que o MDM Manuel Tocova deve recuperar a sua imagem junto das comunidades mais urgente possível. Manuel Tocova continua a trabalhar até a tomada de posse de 1 novo executivo municipal depois de eleições intercalares. Arlindo Muririua é da opinião que o Tribunal Administrativo se faça sentir como órgão fiscalizador. Refira-se que antes do seu assassinato, a 4 de outubro, Mahamudu Amorani preparava a oficialização de seu partido, tendo iniciado a mobilização de recursos financeiros para o efeito. Ele já havia tornado público que iria concorrer às eleições autárquicas, mas não pelo MDM. Entretanto, Arlindo Muririua considera que Amorani dizia que o novo partido estava suficientemente preparado para avançar e agora os seus correligionários são desafiados a materializar o projeto. De Nampula para a Voz da América, Dina Soalehe.
Obrigado, Dina. O presidente angolano João Lourenço ordenou uma revisão de 30 dias da indústria petrolífera daquele país. O presidente da República dirigiu um grupo de trabalho para determinar como melhorar as condições atuais de investimento no sector de petróleo e gás e desenvolver um quadro de cooperação diretamente entre as empresas executivas e petrolíferas. Lourenço nomeou Carlos Saturnino, antigo chefe da Sonangol, Pesquisa e Produção, como secretário de Estado do Petróleo. Fundiu os Ministérios do Petróleo e da Mineração num grupo liderada por Diamantino Azevedo. Fontes avançam que a nomeação do antigo administrador da Sonangol sinaliza um possível choque entre o Ministério e a Sonangol, liderada, aliás, por Isabel dos Santos, filha do antigo presidente José Eduardo dos Santos. Manuel José foi buscar reações.
O especialista em macroeconomia e gestão empresarial, Gavão Branco, entende que as medidas ora criadas por João Lourenço são boas e devem ser de cumprimento obrigatório de todos.
Extravasando um pouco aquilo que é a solução, as competências da concessionária, pretendeu-se dar uma intervenção muito mais abrangente, muito mais, portanto, estruturante a nível do setor, criando a respectiva comissão. Portanto, eu penso que é tudo no sentido de consolidar este setor em termos do modelo que conseguiu configura a sua atividade.
Em relação a uma eventual crispação provocada pelo facto do Presidente da República ter reabilitado e nomeado um antigo funcionário demitido por Isabel dos Santos da Petrolífera Angolana, Galvão Branco entende que o interesse nacional está acima de questões pessoais.
Eu acho que o país não se comparece com frições e com problemas de ego, problemas de natureza pessoal. É uma nomeação perfeitamente entendível. Portanto, é uma pessoa que tem, de facto, um perfil técnico e competências comprovadas nessa área. A pessoa está perfeitamente ajustada para o modelo institucional criado para poder tutelar a atividade petrolífera. Segundo, tem que, portanto, resolver os seus problemas constitucionais, tem que concluir os seus processos de reestruturação, de uma gestão proativa que atenda aquilo que são as prioridades nacionais e subordinar naturalmente as políticas que foram estabelecidas, tem que estar subordinado a isso.
Outro entendido em políticas públicas e desenvolvimento, David Kisadila, diz que a Sonangol não deve continuar como uma ilha.
O sector da Sonangola está mal, o sector petrolífero. É preciso fazer correções. Essas correções começam justamente a mexer com os recursos humanos. Existe lá um exército de desaposentados e pessoas que já não são do ativo da Sonangola, continuam a beneficiar dos recursos da Sonangola, como salários, enfim, outros bens. Rever novas filosofias da gestão de coisa pública. O povo já, de fato, começa a exigir muito mais. Já começamos a ter um país mais exigente.
A partir de Luanda para a Voz da América, Manuel José.
Passo agora para a economia com o Álvaro Lugero Andrade.
E nas notícias da economia começamos em Angola, onde o governo quer cortar quase 1.700 milhões de dólares nos custos com fornecimento de bens e serviços, no âmbito da estratégia para melhorar a situação económica e social do país no prazo de 6 meses. O plano aprovado 10 de outubro, na primeira reunião do Conselho de Ministros do governo de João Lourenço, inclui a redução da aquisição de combustíveis, lubrificantes, alimentos, material de consumo corrente, bem como serviços de telecomunicações, saúde, ensino e formação, incluindo benefícios de ex-governantes, particularmente dos que se encontram em funções em organismos públicos. The Economist Intelligence Unit considerou hoje que o incremento da produção de carvão na mina de Moatize reforça a convicção de que esta matéria-prima é o principal motor do crescimento económico em Moçambique. O incremento é influenciado pelos bons preços do mercado internacional e com a retomada de algumas empresas mineiras no país. Os analistas da revista britânica dizem que a produção acumulada até ao terceiro trimestre em Moatize mostra um crescimento de 38,8% face aos primeiros 9 meses de 2016. O Fundo Monetário Internacional prevê um crescimento económico de 2,6% na África subsaariana, quase o dobro do registado no ano passado, mas alerta para a necessidade de se reequilibrar os orçamentos e controlar a dívida pública. O documento divulgado hoje em Washington prevê uma aceleração do crescimento para 3,4% no próximo ano. Portugal lidera a lista dos fornecedores de Cabo Verde, totalizando quase metade das importações do arquipélago no terceiro trimestre do ano. Dados do Instituto Nacional de Estatística apontam que no terceiro lugar está a Itália, seguida da China. Espanha lidera a lista das exportações, enquanto Portugal ocupa o segundo lugar da lista de clientes de Cabo Verde, que exporta principalmente preparados e conservas de peixes, crustáceos e moluscos e vestuários. A empresa brasileira Embraer assinou um contrato com a American Airlines para fornecer 10 aviões E-175 no valor de 457 milhões de dólares. As entregas do novo pedido começarão em 2018 e seguirão até meados de 2019. As 10 aeronaves serão configuradas com 12 assentos de primeira classe, 20 de classe econômica extra e 44 lugares na classe econômica. E nas cotações de câmbio, um dólar era comprado hoje por 61 meticais, 166 kwanzas, 93 escudos, 20.987 dobras e 503.607 francos CFA. Um euro valia 1 dólar e 16 cêntimos e uma libra custava 1 dólar e 32 cêntimos.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil, basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
Estúdios em Washington, na Voz da América em português. A cena política americana foi ontem abalada pelas primeiras acusações formais resultantes da investigação ao alegado conluio entre a campanha de Donald Trump e a Rússia. João Santa Rita.
A investigação, a cargo do procurador Robert Mueller, ontem produziu dois tipos de acusações. No primeiro caso, os alvos foram o antigo diretor da campanha de Donald Trump, Paul Manafort, e o seu parceiro empresarial, Robert Gates. Esta acusação envolve várias alegadas violações à lei fiscal e ao trabalho de lobbying por um país estrangeiro, neste caso a Ucrânia, entre 2006 e 2015, portanto, antes de Trump ser candidato presidencial. Segundo a acusação, esse trabalho em prol do antigo presidente ucraniano, aliado da Rússia, Viktor Yanukovych, gerou dezenas de milhões de dólares de lucros que Manafort e Gates esconderam ao fisco americano através de um complicado esquema de transferências. Para além disso, os dois são também acusados, entre outros crimes fiscais, de manterem contas em bancos estrangeiros sem o revelarem às autoridades fiscais americanas, o que é obrigatório pela lei americana. Manafort teria assim lavado mais de 18 milhões de dólares e Gates teria transferido cerca de 3 milhões de dólares de bancos estrangeiros. Manafort e Gates são também acusados de mentirem a agentes federais sobre o seu trabalho como lobistas do governo ucraniano. A salientar que tanto Manafort como Gates já se consideraram não culpados das acusações em tribunal, permanecendo em liberdade sob caução. Nestas acusações, há unanimidade entre os analistas de que não há qualquer acusação referente ao conluio com a Rússia, embora alguns analistas façam notar que Manafort trabalhava para Yanukovych, um aliado do governo de Moscovo. Mas a Casa Branca, através da sua porta-voz, Sarah Huckabee Sanders, foi rápida em fazer notar a falta de qualquer ligação às alegações de
conluio. Today's announcement has nothing to do with the president, has nothing to do with the president's campaign or campaign activity.
A declaração de hoje nada tem a ver com o presidente, nada a ver com a campanha do presidente ou atividades de campanha, disse Sarah Huckabee. Desde o princípio que temos estado a afirmar que não há provas de conluio Trump-Rússia e nada na acusação de hoje. Palavras de Sarah Huckabee Sanders, porta-voz da Casa Branca. Para a Casa Branca, contudo, mais preocupante foi a revelação de que um antigo conselheiro de política externa durante a campanha, George Papadopoulos, tinha-se considerado culpado, há algumas semanas atrás, sem qualquer conhecimento do público em geral, de ter mentido a investigadores. Há alguma especulação que Papadopoulos esteja a cooperar com as autoridades e que possa ter sido usado para usar aparelhos de escuta em conversas com membros da equipa de Trump. Papadopoulos mentiu a agentes do FBI quando afirmou ter obtido, antes de trabalhar para a campanha de Trump, informação de um professor com grandes conexões ao governo russo sobre informações com potencial para denegrir a imagem de Hillary Clinton, informações essa que seriam provenientes de milhares de correios eletrónicos. Na verdade, Papadopoulos obteve essa informação já depois de trabalhar para a campanha, quando o professor se interessou pela figura de Papadopoulos. Papadopoulos estava também a tentar organizar um encontro entre Trump, então candidato republicano, e o presidente russo, algo que nunca aconteceu. Nada disto a salientar é ilegal, mas a menção dos milhares de e-mails levanta questões sobre se a campanha de Trump estava ciente e pronta a aceitar informação de correios eletrónicos que haviam sido ilegalmente obtidos do Partido Democrático. A porta-voz da Casa Branca, Sarah Huckabee Sanders, tentou minimizar o papel de Papadopoulos na campanha.
It was extremely limited. It was a volunteer position. And again,
foi extremamente limitado, disse a porta-voz. Ele ocupava uma posição de voluntário e, mais uma vez, nenhuma atividade dele foi feita em termos oficiais em nome da campanha.
On behalf of the campaign in that regard.
Eram palavras de Sarah Huckabee Sanders. Mas alguns analistas afirmam que o facto de Papadopoulos ter considerado culpado da acusação poderá ser um ponto de viragem na investigação. Greta Van Susteren é uma analista jurídica que contribui para a Voz da América.
There is a trail that goes back to the Trump campaign. We don't know if that trail is a criminal one or whether it is not a criminal one.
Há uma pista que leva à campanha de Trump. Não sabemos se essa pista é de natureza criminal ou não. Mas é a primeira vez que vemos um procedimento legal ligando uma pessoa da campanha à questão da Rússia.
Linking a campaign person to the Russian issue.
Palavras de Greta Van Susteren, que diz ainda que para a Casa Branca as próximas semanas poderão ser indicativas daquilo que se vai passar.
This could be this plea with Papadopoulos on October 5th.
A declaração de Papadopoulos de se considerar culpado pode ser a última declaração ou pode ser a ponta de um iceberg com muito mais a ser tornado público. Mas isso é algo que nós não sabemos.
Maybe the tip of the iceberg for a lot more to come. We just don't know.
Eram palavras de Greta Van Susteren, a porta-voz da Casa Branca, que disse ontem, por várias vezes, ter informação que a investigação de Mueller está, na verdade, a chegar ao fim. Pode ser que sim, mas pode ser também que o que se passou ontem não seja o princípio do fim da investigação, mas, como disse um comentarista local, apenas o fim do princípio.
Esta continua a ser a emissão da Voz da América em português para a África. Terça-feira, dia 31 de outubro de 2017.
Ora então, amigos ouvintes, olá, bem-vindos. Este é o Espaço de Saúde aqui na Voz da América, todas as terças-feiras. E convosco está Ana Guedes.
E o Amâncio Miguel.
E esta semana, Amâncio, vamos falar de uma cimeira que vai ter como tema central a hepatite. É uma cimeira que vai decorrer em São Paulo, agora nos primeiros dias de novembro. E depois vamos falar da ideia da criação de uma rede de bancos de leite humano. Vamos saber para que é isso, para que poderá servir. Mas vamos então começar pela hepatite. Vai haver uma cimeira em São Paulo, como eu já disse, de 1 a 3 de novembro. Amâncio, qual é a ideia para esta cimeira?
O que está por detrás desta cimeira, Ana, como bem o dizes, é preencher o que ele chama de uma lacuna numa área que tem sido, por tradução, saturada por conferências científicas e médicas, mas faltava uma plataforma para a sociedade civil e governo juntarem-se para o benefício dos pacientes com hepatite. Ao trazer estes dois públicos, os que organizam a conferência, que tem a ver com a Organização Mundial da Saúde, dizem que a mesma apoia uma importante cláusula das resoluções desta organização e insta também os Estados-membros a promover a participação da sociedade civil em todos os aspectos da prevenção, diagnóstico e tratamento da hepatite.
Uma das ideias também por trás desta cimeira é envolver a comunidade e usar tudo o que é imprensa internacional para que se continue a falar sobre hepatite. Hepatite que muitas vezes deixa de ser falada porque temos outras doenças que estão mais na mente das pessoas. Mundialmente, a hepatite viral mata cerca de 1,34 milhões de pessoas por ano e mais de 300 milhões de pessoas estão cronicamente infectadas com a hepatite B ou C. No entanto, até muito recentemente, tinha havido uma tal falta de ação global para combater a doença. Aliás, referir que aqui nos Estados Unidos, uma das coisas que neste momento está a ser passada na televisão é um anúncio para que pessoas na casa dos 40, 50 anos façam o teste para a hepatite, sobretudo a hepatite C, porque dizem que é uma faixa etária que neste momento está a ser afetada pela hepatite e que não sabe que a tem.
E para mudar este cenário, que a Ana dizia que era uma doença que, de certa forma, era ignorada, em maio de 2016, um compromisso histórico para eliminar a hepatite viral em 2030 foi feito por 194 Estados-membros da Organização Mundial da Saúde. Nessa Assembleia Geral, os governos votaram por unanimidade e adotaram a primeira estratégia global para acabar com a hepatite, sinalizando o maior compromisso ao nível do mundo até a data. Embora esta estratégia demonstre vontade política considerável, mais trabalho será necessário, dizem os especialistas, para fazer a eliminação da hepatite viral uma realidade.
E agora, amigos, vamos falar então de uma cimeira que teve lugar em Brasília, onde foi assinado um termo de cooperação entre os países membros da CPLP para incentivar a criação de uma rede de bancos de leite humano. O Brasil será responsável, Amâncio, pela transferência da tecnologia para a Guiné-Bissau, Guiné Equatorial, São Tomé e Príncipe e Timor-Leste.
O Brasil, Ana, que já tem uma cooperação com quatro países da comunidade dos países de língua portuguesa, que já adotaram o seu modelo de banco de leite. E esses países são Angola, Cabo Verde, Moçambique e Portugal. O que quer dizer também que, a partir de agora, todos os países da CPLP poderão atuar de forma integrada na criação de um banco de leite que atenda às necessidades das suas populações.
O Brasil, neste caso, até uma referência, diz que possui a maior e mais complexa rede de banco de leite humano do mundo. Tem cerca de 221 bancos de leite em todos os estados e o Distrito Federal, com 190 postos de coleta, além da coleta domiciliar. O modelo brasileiro é focado na promoção, proteção e apoio ao aleitamento materno, exclusivo até aos 6 meses, e a continuidade da amamentação por pelo menos 2 anos, quando possível, claro.
Um aspecto interessante, além desta discussão sobre a adoção do Banco de Leite Humano, esta reunião dos ministros da CPLP de Saúde também aprovou a criação daquilo que seria um grupo de trabalho sobre a telesaúde, que traz vários benefícios. Os benefícios incluem a redução de risco e também a redução de custos com deslocação e transporte dos doentes, e também a valorização e qualificação dos profissionais de saúde do Sistema Único de Saúde, e também vai estimular a fixação dos profissionais em áreas remotas ou de difícil acesso e a melhoria na resolução de problemas de saúde pública dos países da comunidade de língua portuguesa. Mas este é um outro assunto que voltará certamente a ser notícia aqui.
Amâncio, pelo que eu depreendo, este será um banco de leite humano que pode ser usado para amamentar crianças cujas mães estão impossibilitadas de amamentar. Eu creio que esta será talvez a ideia que está por detrás. Portanto, deverá haver grandes decisões relativamente ao uso. Vamos tentar ver se conseguimos saber um pouco mais do Brasil, como é que funcionam estes bancos de leite humano. E nós vamos despedir-nos.
Voltamos, né? Para a semana.
Voltamos para a semana. Até lá. Uma boa semana de saúde para todos, com o Pastor Ana Guedes.
E o Amâncio Miguel.
Obrigado, e agora vamos ficar com música cabo-verdiana da Dina Medina.
Boa cata pensa em acreteu, nem boca tá imaginar o longe de bom tem sofrido. Pergunta lua nasceu, lua minha companheira de solidão. Lua vagabunda de espaço, que conche tudo minha vida, minha desventura. É que tá contando minha crecheu, tudo com tem sofrido, na ausência e na distância. Boa cada pensa em acreteu, nem boca tá imaginar que mais longe de bom tem sofrido. Pergunta lua nasceu.
Espaço agora para o resumo de notícias deste último dia de outubro, 31 de outubro, terça-feira. Donald Trump, a presidente dos Estados Unidos, minimizou a importância de um conselheiro de política externa durante a campanha eleitoral, que já se considerou culpado de ter mentido a agentes federais sobre alegadas ligações com a Rússia. Num comentário no Twitter, Trump disse que poucos conheciam Jorge Papadopoulos, que ele descreveu como voluntário na sua campanha e que, segundo disse, já provou ser mentiroso. Trump acusou os principais órgãos de informação de emitirem notícias falsas e de estarem a trabalhar horas extraordinárias para divulgar falsidades. O procurador especial divulgou ontem, a investigar as alegadas ligações com a Rússia, indiciou o antigo diretor da campanha de Trump, Paul Manafort, e o seu sócio, Rick Gates, de fuga ao fisco e lavagem de dinheiro. Já Papadopoulos esteve envolvido em ligações com personalidades alegadas a ligações ao governo russo e terá mentido sobre isso a agentes federais. Em Moscou, um porta-voz do governo rejeitou as alegações de que Papadopoulos teria contratado alguém ligado ao governo russo para organizar um encontro entre Trump e o presidente russo. Os contactos terão envolvido um funcionário de um centro de estudos russo. O Tribunal Constitucional Espanhol anulou hoje a Declaração de Independência da Catalunha, aprovada na sexta-feira passada pelo Parlamento daquela região. O Tribunal chegou a acordo depois do Executivo de Madrid ter pedido que, ao abrigo da Constituição, fosse ativado o artigo que garante a suspensão cautelar automática de duas resoluções aprovadas pelo Parlamento catalão, Declaração de Independência e Início de Processo Constituinte. O Presidente Regional catalão deposto afirma hoje em Bruxelas não ter ido pedir asilo e que aceita o desafio democrático da eleição de 21 de dezembro. Secção editorial refletindo os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. Os Estados Unidos têm apoiado nos anos recentes a transição gradual da Birmânia no sentido de uma sociedade aberta e democrática. No entanto, e ao mesmo tempo, manifestamos a maior preocupação com os recentes acontecimentos no estado de Rakhine e os violentos e traumáticos abusos dos Rohingyas e outras comunidades, referiu a porta-voz do Departamento de Estado, Heather Nauert. É imperioso, afirmou ela, que quaisquer individualidades ou entidades responsáveis por atrocidades, incluindo atores não estatais e vigilantes, sejam responsabilizados. É por isso que os Estados Unidos adotam as seguintes ações. Desde 25 de agosto, os Estados Unidos cessaram a consideração das autorizações de viagem para atuais e anteriores dirigentes do sector militar birmanês. Os Estados Unidos encaram opções económicas para aplicar contra individualidades associadas com as atrocidades. Todas as entidades e oficiais envolvidas nas operações em norte do estado de Rakhine são consideradas inelegíveis para receber ou participar em quaisquer programas de assistência dos Estados Unidos. Os Estados Unidos rescindiram os convites às forças de segurança birmanesas para participar em acontecimentos patrocinados pelos Estados Unidos. Os Estados Unidos trabalham com os parceiros internacionais para obter acesso para a missão de recolha de dados da ONU, organizações humanitárias internacionais e os meios de comunicação. Os Estados Unidos consultam com os aliados e parceiros sobre opções de responsabilização junto à ONU, Conselho de Direitos Humanos da ONU e outras entidades apropriadas. E os Estados Unidos estão igualmente a explorar a adoção de sanções direcionadas. Os Estados Unidos vão continuar a apoiar a transição da Birmânia para a democracia, bem como as iniciativas para resolver a crise presente no estado de Rakhine, que levou a mais de 600 mil rohingyas a fugir desde 25 de agosto. O governo da Birmânia, incluindo as suas forças armadas, devem agir imediatamente para assegurar a paz e a segurança, aplicar os compromissos para assegurar o acesso humanitário às comunidades que se encontram com necessidades, facilitar o regresso seguro e voluntário daqueles que fugiram ou foram desalojados no estado de Rakhine, resolver as causas da discriminação sistemática contra os Rohingya através da aplicação das recomendações da Comissão de Aconselhamento, que incluem uma via credível para a cidadania. Os Estados Unidos estão prontos a apoiar estes esforços. Vem um tribunal refletindo os pontos de vista do governo dos Estados Unidos.
Ouvintes, podem aceder à nossa página na internet em voaportugues.com ou através do telemóvel em voaportugues. A emissão desta terça-feira, dia 31 de outubro de 2017, chega agora ao fim. Em nome de todos quantos preparam e prepararam a apresentar o programa de hoje, sinceros votos de muito boa noite, então, até amanhã.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.